São muitos os irmãos que têm procurado a igreja para encontrar esclarecimento acerca de passagens das Escrituras e também da vida que eles têm na igreja onde eles frequentam. Como nós sabemos, existe uma multidão de igrejas que está por toda parte e pode-se dizer que cada uma delas pratica a fé de acordo com o ponto de vista do pastor ou do grupo a que aquela igreja pertence. E muitas práticas e muitos costumes da igreja podem criar confusão no coração do crente. Nós devemos ou não ser batizados? Devemos ou não pagar dízimos, fazer ofertas? A igreja, ela deve interferir na tua vida pessoal, dizendo a roupa que você tem que vestir, o comprimento dos seus cabelos ou da barra da sua saia? Você pode usar calças compridas, mulher, ou não? A igreja, ela fala em línguas estranhas? O batismo do Espírito Santo é falar em línguas que as pessoas não compreendem? A igreja vai ser arrebatada antes do fim do mundo? Durante o fim do mundo? Depois do fim do mundo? Enfim, é uma grande confusão. E se um estranho chegasse hoje para conhecer o que fazem as igrejas, ele certamente diria que nós cristãos somos muito confusos quanto à interpretação da palavra de Deus. Este é o estado atual que se encontra nas nossas igrejas, com algumas exceções. Nós separamos um pequeno texto do livro Da Liberdade do Cristão, de Martim Lutero, em que ele aponta para nós um caminho. Não se trata de um caminho para a igreja, mas um caminho para nós que somos crentes. Porque se compreendermos bem esse caminho, nós podemos viver a igreja de Cristo, não importa em que denominação nós estejamos. Ou se estamos com 2, com 3, com 10, no Brasil ou fora dele, nós podemos viver a Jesus Cristo em espírito e verdade. Ele diz assim: nem no céu nem na terra resta à alma outra coisa a não ser viver e ser justa, livre e cristã, segundo a palavra de Deus pregada por Cristo, como ele mesmo diz no Evangelho segundo João, capítulo 11, versículo 25. Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim viverá eternamente. Do mesmo modo, no capítulo 14, versículo 6, o Senhor diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Em Mateus, capítulo 4, versículo 4, afirma o Senhor: nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Assim, passamos a ter a certeza de que a alma pode dispensar todas as coisas, menos a palavra de Deus. E fora a palavra de Deus, nada mais poderá auxiliar você. Quando, porém, o homem possui a palavra, ele de nada mais necessitará, pois na palavra ele encontrará satisfação, alimento, alegria, paz, luz, ciência, justiça, verdade, sabedoria, liberdade e todos os bens em abundância. A palavra de Deus é onde nós devemos nos atentar. E quando a gente fala a palavra de Deus, Algumas pessoas entendem que é tudo o que está escrito nas Escrituras. O reformador diz aqui a palavra de Deus pregada por Cristo. Ele não está dizendo outra coisa. Ele não está dizendo que é toda a palavra de Deus. Não quer dizer que Cristo não tenha falado no Antigo Testamento. Nós vamos encontrar o Espírito Santo falando na boca dos profetas, profetizando Cristo e falando do Evangelho de amor e de misericórdia. Mas Martim Lutero, ele diz para a gente estar atento à pregação feita por Jesus. Se nós estamos aqui, se estamos acolá, se nesse país ou em outro país, nesta igreja ou naquela igreja, estejamos atentos à pregação de Cristo. Cristo disse, é verdade. Cristo não disse, deixemos de lado. Se nós estivermos em dúvida, vamos olhar o que disse o Senhor. E depois do Senhor, a autoridade da palavra está na doutrina dos apóstolos, na doutrina apostólica. O que os apóstolos disseram, aqueles que conviveram com o Senhor e aquele que foi chamado pelo Senhor para falar a nós, porque os outros falaram aos judeus. E o Senhor, para falar a nós que somos estranhos ao judaísmo, cuja história está no Antigo Testamento, ele se chamava Paulo, apóstolo Paulo, Paulo de Tarso. Esse foi o homem que foi chamado por Jesus para ir pregar aos gentios, que somos nós. Então nós precisamos saber o que este apóstolo diz ou não diz, também para orientar a vida da nossa igreja ou a nossa vida na igreja. Não nos perturbemos, pois, em espírito por causa das muitas maneiras de se praticar a doutrina do Senhor nas igrejas. Estejamos atentos ao ensinamento da palavra de Deus proferida por Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Evangelho segundo Mateus, capítulo 24, a partir do versículo 32. O capítulo 24, ele é conhecido como o sermão profético de Jesus. Ele fala dos tempos do fim. Ele fala de muitas coisas graves. Ele diz que os cristãos vão passar por sofrimentos nesse período, que alguns cristãos serão perseguidos e traídos, e haverá muito ódio entre as pessoas. Haverá guerras, terremotos, transtornos nos céus e nos mares. Quando a gente olha o capítulo 24 assim, a gente fica ansioso, porque estamos vendo sinais como estes que Cristo falou. A nossa alma fica apreensiva. Será que está chegando mesmo o tempo do fim? Ninguém tem certeza. Mas nós temos que seguir vivendo, fazendo cada um de nós o seu papel, desempenhando a nossa função no mundo no qual o Senhor nos colocou, como maridos, esposas, filhos, pais, profissionais e como crentes, não se esquecendo que nós estamos colocados diante de uma geração corrompida. E não é corrompida de agora, não. É desde a época do Senhor. Nós vivemos no meio de uma geração corrompida. E não são poucos os sinais dessa corrupção. Hoje, pelos meios de comunicação bem desenvolvidos, todos podem ver o que está acontecendo. E o Senhor adverte em diversos lugares a necessidade de vigilância. Não só vigilância, mas ele diz também oração. Por quê? A oração é o maior recurso, é a maior arma que nós temos contra o diabo. Contra ele e contra os seus espíritos malignos. E se nós soubermos orar e tivermos uma disciplina de oração, nós vamos estar criando as condições para uma vigilância proveitosa. Não basta apenas vigiar. É preciso vigiar, mas antes, orar. As advertências são muitas. De maneira que a corrupção do mundo não venha entrar na nossa vida, irmãos. O que é a corrupção do mundo? Idolatria, sexolatria, vida desonesta, soberba, vaidade, lascívia, pornografia. Todas as coisas que o mundo hoje vai apresentando como uma normalidade. E como isso vem no meio de comunicação, a gente vai deixando entrar, sem perceber as consequências para a nossa vida, irmãos. E todos nós sabemos o quanto nós somos fracos por essas coisas. Se nós dermos lado, elas batem na nossa porta para entrar. E elas não entram produzindo dor. Elas entram produzindo satisfação, prazer, gozo. A dor vem depois. As consequências virão depois. Mas elas virão. Porque o que o diabo pode nos oferecer de bom? Nada. Alguém pode estar do lado da prostituição? Alguém pode estar em acordo com a prostituição dos jovens, por exemplo? O mundo hoje acha que isso é muito normal. É liberdade, é modernidade, é viver, é curtir, é desfrutar. É a modernidade. Alguém pode estar em acordo com o uso de drogas, que hoje está desgraçando multidões? Mas nós temos muita gente querendo legalizar o uso de drogas. Esses homens estão a serviço de quem? Estão a serviço do diabo. Como existem muitas pessoas querendo legalizar muitas outras coisas contrárias àquilo que Deus ensinou para nós. E as consequências, elas virão com o tempo sobre as pessoas e sobre a humanidade. O que está acontecendo no mundo é ira de Deus? Não, não é ira de Deus. É porque nós é que abrimos as portas para o diabo. O mundo abriu as portas para o diabo. Não quis receber o mensageiro de Deus, que é Jesus Cristo. E estão colhendo os frutos. Agora não tem como empurrar o diabo de volta de onde ele saiu. Não tem como. As consequências virão. Cada um de nós temos que ficar com os nossos olhos abertos. Porque não virá um profeta dizer, é amanhã. Mas nós é que temos que ter os olhos abertos para saber se os sinais são chegados, se são evidentes os sinais que estão lá. Você vai concluir pelo seu próprio coração o momento que nós estamos vivendo, se é o momento mesmo dos tempos chegados. Depois de fazer muitas considerações aqui no capítulo 24, até o versículo 31, o Senhor fala da importância de nós estarmos em vigilância e nos exorta a isso. Ele diz assim, olha, aprendei a parábola da figueira. Quando os seus ramos se tornam tenros e brotam folhas, sabeis que está próximo o verão. Igualmente, quando vir de todas essas coisas, sabei que ele está próximo às portas. Olha os sinais, ele diz. Terremotos, transtornos nos mares, nos céus, esfriamento do amor, guerras, revoltas, doenças estranhas, enfermidades que as pessoas pensavam que não voltariam mais, elas estão aí atormentando os homens. O Senhor diz, do mesmo modo, quando os brotos começam a ficar verde, claro, depois do inverno, você sabe que logo após o verão virá, assim também quando virdes estes sinais acontecendo, sabeis que o reino está próximo, está às portas, está logo ali. A palavra é para você discernir, meu irmão e minha irmã, porque será consequência para a vida de todos nós, haverá possibilidade de não acontecer? Ele diz, não passará essa geração sem que todas essas coisas aconteçam. Versículo 34, não passará essa geração sem que todas essas coisas aconteçam. Essa geração, aquela geração que estava lá, junto com ele. Ele não está falando aqui de geração de 100 anos. Algumas pessoas contam as gerações de 100 em 100 anos. Ele está falando de períodos espirituais, que são milênios. A geração corrompida, essa nossa geração, é a geração a que Cristo se referia. Essa geração não passará. Não passará. Enquanto não se cumprir todas essas coisas. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Palavra do Filho de Deus. Dizem que o fim do mundo vai ser no ano 2012. E outras teorias loucas estão por aí. Mas o Senhor disse assim no versículo 36. Daquele dia e hora ninguém sabe. Ninguém sabe. Nem os anjos do céu sabem. Mas unicamente o meu Pai. Nós não temos que pensar em datas, viu, irmão? Disseram que vai acabar o ano que vem, 2012. Olha, o mundo já acabou várias vezes. Por falsos profetas que estiveram aí animados de espíritos que não eram de cima. Espíritos que falam em nome de Deus, mas são espíritos do mundo, são de baixo. Espíritos mentirosos, enganadores. Ninguém sabe quando isso acontecerá. Pelos sinais conhecereis, diz o Senhor. A partir do versículo 37, ele fala assim para a gente, está bem atentos, porque a vinda do Filho do Homem será como nos dias de Noé. O que aconteceu nos dias de Noé? As pessoas comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento. Parece até que é a nossa vida, né? O que a gente faz? É comer, beber, casar e dar-se em casamento. Parece a nossa vida. Noé falava, ninguém se interessava. Ninguém se interessava. Até o dia que ele entrou na arca e veio o dilúvio e consumiu aquele mundo. Existem os profetas de Deus e eles já estão pregando que os tempos são chegados, sem marcar datas, né? Mas estão pregando que os tempos são chegados. As consciências parece que estão cauterizadas. A gente continua comendo, bebendo, casando e dando em casamento, irmãos. Nós que somos pastores nas igrejas, sabemos a dificuldade que é para conduzir o rebanho. Porque o rebanho continua comendo, bebendo, casando e dando-se em casamento. É isso que o rebanho faz. Sem perceber a gravidade das coisas que vêm sobre esse mundo. A gravidade. Não percebe. As consciências estão cristalizadas. E quem é que pôs esse véu sobre os olhos do povo? É o diabo, irmãos. É o diabo. Nós precisamos clamar na igreja para que o Espírito Santo tire dos nossos olhos este véu que Satanás colocou. Não deixa a gente perceber os acontecimentos. Faz a gente acreditar no mundo, na tecnologia, na ciência do mundo. A ciência do mundo, ela quer desacreditar o homem de Deus. Ela quer dizer que ela tem solução para todas as coisas e com o tempo ela encontrará a resposta para todas as coisas. Até que vem um tsunami de 10, 15 metros de altura e dá só uma varrida só assim por perto para mostrar que a tecnologia do homem é nada. É nada. Não somos nada. Mas temos uma coisa que é muito grande em nós. A soberba. Os cientistas não são nada, mas eles são orgulhosos. Se o orgulho fosse uma força, era capaz de movimentar os astros. Tanto é o orgulho desse povo, dessa gente, que não se curva diante de Deus. Na evidência da criação. Estão olhando o cosmos, ficam assustados com a grandiosidade do cosmos. Nossa! E quem que eles acham que criou isso? E colocou lá as grandiosidades do cosmos? Eles deveriam crer mais do que nós, mas são descrentes, mas lançam no coração descrença. E tudo se faz para demonstrar que o homem é simplesmente uma matéria que anda e que esse homem deve ser feliz aqui de qualquer maneira. É evidente que cada um vai cuidar da sua felicidade. Teremos um mundo de disputas, de egoísmos, onde cada um pensa em si. O resultado está aí para todo mundo ver. O dia do Senhor virá como aconteceu na época de Noé. A palavra diz mais, diz virá como ladrão. Como vem o ladrão? Você não sabe a hora que o ladrão vai roubar a tua casa. Se soubéssemos, nós iríamos lá, montaríamos guarda. Se soubéssemos quando chegará o dia do fim, nós também nos prepararíamos. Nós iríamos nos preparar, íamos ficar em oração, em vida santa. Mas não sabemos. O ladrão virá. Ele virá de uma hora para outra e entrará na nossa casa e levará as nossas coisas. O dia do Senhor também. Quando você menos esperar, ele vai explodir diante de você. Ele vai entrar na tua vida e vai levar aquilo que você pensa que você tem. Preste bem atenção nisso. O que você pensa que você tem. Porque a única coisa que nós temos de verdade são as coisas de Deus. A nossa fé, os nossos laços de amor, de fraternidade, os nossos irmãos em Cristo. Essa é a nossa família, nós não sabemos valorizar. A igreja é a nossa família. Nós precisamos saber valorizar o amor de Cristo. Todo o bem que nós fizermos, isso será o tesouro que não vai ser tirado. Mas todo o mal que nós fizermos e todo o bem que nós não fizermos, testemunharão contra nós. E esse dia virá como ladrão. Ele vai entrar na tua vida e vai tirar tudo que você pensa que tem. E será dado a outro que tem essas riquezas. O Senhor separará joio e trigo, irmãos. Joio e trigo, ele não tem nada contra você nem contra mim, mas é preciso separar aquilo que serve daquilo que não serve. Versículo 40, ele diz assim sobre a separação: estarão dois no campo e será levado um e deixado o outro. Estarão duas pessoas moendo no moinho e será levada uma e deixada outra. Algumas pessoas pensam que serão arrebatadas por causa dessa palavra. Mas ele não está dizendo nada aqui de arrebatamento. Ele está dizendo aqui de separação. Quer dizer, às vezes você vai ter alguém trabalhando com você e vai ser separado. Essa pessoa não vai mais permanecer. Às vezes da sua própria família. Um filho seu, uma filha, uma esposa, um esposo desinteressado, desinteressada das coisas do Senhor. Às vezes eu me pergunto, irmãos, se o fardo do Senhor é pesado, que algumas pessoas não querem o Senhor. Se começarmos a conversar sobre Deus, sobre Jesus, sobre as coisas da igreja, perto de uma pessoa do mundo, ela sai correndo. Sai correndo. Ou ela começa a passar mal diante de nós, ou ela se afasta rapidamente. Elas não querem o Senhor. Porque o Senhor coloca à mostra os seus pecados. Como a luz mostra aquilo que estava no escuro, eles não querem. Eles não querem. Eles querem Satanás. Eles querem as ilusões do mundo. O fardo do Senhor é pesado. Qual é o fardo, irmão? Alguma oferta? Vamos imaginar que fosse financeiro. Mas não existe nenhum pedido financeiro, irmãos. Grande confusão se faz com essa coisa de doação na igreja. Eles vão buscar lá no Antigo Testamento, na mensagem antiga, uma instrução que era para os judeus, para justificarem essa coisa de pedir dinheiro na igreja. Nós não podemos colocar este fardo nos ombros de Cristo. Como é que nós vamos misturar o sacrifício sublime na cruz, o derramamento do sangue, com o dinheiro desse mundo, gente? Nós estamos loucos. É isso, você quer dizer que Cristo está pedindo dinheiro para vocês? Baseado em quê? A igreja unida, ela faz muitas coisas, e nós participamos, sim. com dinheiro, de tudo aquilo que se faz na igreja. Mas é uma comunidade. É um espírito livre. Você participa de coração. Ninguém te obriga, não, irmão. Se você não tem, você leva. Se você tem, você reparte de acordo com o seu coração. Ninguém colocou uma regra para isso. É de acordo com o amor. Entende, irmãos? Não vamos misturar Cristo com ofertas, com dízimos. Isto é pecado. Porque o fardo ficaria pesado para aqueles que não podem doar. Se fosse isso, como se salvariam os pobres? Nós temos situações em que quem não pode pagar fica devendo para o tesouro da casa do Senhor. Vocês acham mesmo que isso é igreja? Então você coloca o crente para dever no tesouro da casa do Senhor? Jesus Cristo tem um tesouro ali dentro, onde se ajunta dinheiro, é isso? Vamos abrir os nossos olhos, irmãos. O Senhor disse, meu fardo é suave. Qualquer um pode carregar. Sabe qual é o mandamento principal que eu vos ensino? Que vós ameis uns aos outros como irmãos. Isso é Jesus Cristo, irmãos. O fardo é suave, qualquer um pode seguir os passos do Nazareno. É necessário uma perfeição? Não, olha, eu tenho que entrar numa escola aonde eu vou me preparar para ter domínio sobre os meus instintos e sobre os meus arrastamentos, até que eu seja um espírito preparado, até que eu tenha uma alma já preparada para viver junto dos santos, junto dos eleitos, os puros. É esse o fardo de Jesus? Onde está escrito? Onde está escrito que você tem que ser puro para viver do lado de Jesus? Nós vamos voltar ao farisaísmo, é isso? Os fariseus que diziam que as prostitutas eram imundas, contaminadas. Os fariseus é que diziam que os homens desonestos eram indignos de se relacionar com os homens de Deus. Os fariseus, sabe o que Jesus disse dele? Vocês são como túmulos. Vocês são brancos por fora, têm uma beleza exterior, mas por dentro estão podres. Paredes esbranquiçadas, ele disse. Estão cheios de ossos de mortos, de imundice interiormente. Eu vim para os enfermos, eu não vim para os que estão sãos, disse o Senhor. É esse o fardo é pesado, nós temos que ser santos? Não, absolutamente, a palavra diz que o Senhor recebe a cada um de nós na casa dele com todos os nossos malditos pecados que nós cometemos. Vai virar santo do dia para a noite? Não, não vai virar santo do dia para a noite, mas mantenha-se no caminho com ele. Deixa o Senhor fazer a obra na tua vida. Deixa ele fazer a obra na sua vida. Você precisa estudar? Olha, vou primeiro fazer um curso de teologia, conhecer as escrituras de A a Z, Gênesis ou Apocalipse, a vida dos profetas, a vida dos apóstolos, do Senhor, todos os fatos, todas as considerações. Eu demorarei uns 4, 5 anos, talvez 10 anos para me formar, para me preparar, para então vir entrar na casa do Senhor. É um fardo pesado. É esse fardo. Aonde é que está escrito isso? Quando procurado pelos judeus acerca das obras, porque os judeus gostavam muito de obras, sacrifícios, dízimos, oferta, era com eles mesmo. Senhor, qual é a obra que temos que fazer para entrar no reino? O Senhor respondeu, crer que eu sou o enviado. É só isso. É crer que Jesus Cristo é o Senhor e deixar o Senhor levar a tua vida, irmão. Ser fiel, vem à igreja. Ora, lê a Escritura. Procura na palavra o Espírito Santo. Ele vem conversar com você. Quem vai te ensinar? O Espírito Santo é o professor. O Salmo diz, o Espírito de Deus, ele quer te ensinar. Este é o ensino mais santo e mais abençoado que nós podemos receber na igreja, irmão. Não é a palavra de pastor, não, viu? Nem de doutor, PhD em teologia, nada disso. O ensino mais abençoado que nós recebemos na igreja é o do Espírito Santo de Deus. Sabe por quê? Porque ele ensina a gente dentro daquilo que a gente é. Então, se você não pode dar 100, ele vem e ensina você dentro de 5, de 10, de 20, daquilo que você pode produzir dentro da igreja. Ele não vai ensinar um mistério para você que você não pode entender. Por quê? Ele sonda o teu coração, ele sonda o meu coração, ele sabe o que vai lá dentro de nós, irmãos. Ele sabe da necessidade de cada um. Instrui perfeitamente cada um de nós nos caminhos que nós temos que seguir. Ele é abençoado. O apóstolo Paulo diz assim, ele é longânimo. A paciência dele é sem limites. Se não fosse assim, já tinha largado mão de nós. Já tinha abandonado nós. Nós somos indiferentes. Somos insensíveis. E o Senhor persevera. Quando você entra na casa dele cheio de pecado, você está no lugar certo. Sinta-se bem. Você está no lugar onde está o Senhor, no meio dos pecadores. Gente que quer sair do pecado, que quer encontrar uma vida santa. É só isso, eu decidi hoje, Senhor, eu confesso o teu nome. A partir de hoje eu venho na igreja. Não importa aonde o diabo tenha me enfiado. Eu vou esperar em ti, tenho esperança de que um dia eu sairei de tudo isso. Espera. Aguarda no Senhor. Ele fará uma obra maravilhosa na tua vida. O fardo é leve. Qualquer um pode carregar. Qualquer um. No versículo 44, ele conta a parábola dos dois servos. Estais vós apercebidos, porque o Filho do Homem há de vir na hora em que não penseis. Quem é, pois, o servo fiel e prudente que o Senhor constituiu sobre sua casa para dar o sustento a seu tempo? Quem é esse servo? Ele diz, bem-aventurado aquele que o Senhor, quando vier, achar servindo. Em verdade vos digo que ele porá sobre ele todos os seus bens. Mas aquele servo mau, aquele que disser no seu coração, o meu Senhor não virá tão cedo, e começar a beber, a comer, andar com os pecadores, virá o Senhor daquele servo num dia em que ele não espera, e numa hora em que ele não sabe, e ele vai separá-lo e vai destinar a sua parte com os hipócritas. Ele alerta ali, haverá choro e ranger de dentes. Irmãos, estamos na casa do Senhor, nós precisamos servir. Vamos seguindo em lutas. O diabo não sai da sua vida assim de um momento para o outro, não. Por vezes chegamos na igreja e sentimos um alívio, uma alegria, uma paz. Mas depois de um certo tempo, nós seremos novamente provados. O espírito imundo sai, vai andar os desertos da vida espiritual. Mas um dia ele vem ver como está a casa onde ele habitou. E se a casa estiver vazia, adornada com coisas exteriores, mas sem conteúdo, como aquele túmulo que eu disse, bonito por fora e podre por dentro, ele entrará com 7 espíritos, amigos dele, e o estado desse homem ou dessa mulher será pior do que quando ele chegou a primeira vez. Ele não vai embora assim. Então, nós precisamos estar atentos e ter uma firme convicção de dizer, eu não vou sair da igreja por nenhuma razão. Nem que eu tenha que me arrastar até lá, eu vou. Satanás vai te agarrar como se fosse uma erva daninha, um cipó, juntando pelos teus pés, pelas tuas mãos. Ele vai arrumar pessoas para falar para você deixar de ir à igreja, para você voltar para a vida velha que você tinha de bebedices, de convivência com gente profana, com gente que está mergulhada no pecado. Esses virão te procurar. Diga não, eu não quero mais saber. Lá no seu coração diga, eu quero meu Jesus. Se a coisa apertar, você diz, a cruz de Cristo me abençoe, esteja sobre a minha vida. Fale isso no seu coração, fale com toda a convicção. Ele não gosta. Ele sabe que ele morreu lá na cruz de Cristo, a morte do Senhor. Ele perdeu o domínio sobre nós que cremos. A morte foi tragada na cruz. A vida agora na mão de Jesus. Ele dá a quem ele quiser. Pede para o Senhor, meu irmão, minha irmã, o Senhor vai te dar a vida. Insiste, persevera. Lá na frente você vai ver como é doce o espírito da liberdade. A liberdade que só há em Jesus. Onde há o Espírito do Senhor, aí a liberdade. Que Deus nos abençoe, que Ele nos guarde nas suas misericórdias e possa orientar o nosso coração para que em momento algum nós nos desviemos nem para a direita, nem para a esquerda, mas que andemos retamente ao reino de Deus.